Hoje, no assunto é política, nós vamos falar sobre a avaliação da administração pública federal, estadual e municipal. Fez parte da pesquisa encomendada pelo grupo GMC ao Paraná Pesquisa, a pesquisa que tem o registro número 2357/2020. E nós tivemos na avaliação a aprovação dos governos, tanto estadual, municipal, como também federal. Pegarmos o governo Bolsonaro, por exemplo, 14,1% dos entrevistados consideraram o governo ótimo. Bom, 27,2%. Regular, 27%. Ruim, 6,4%. Péssimo, 23,2%. Também aprovados o governo estadual e o governo municipal. Mas o governo municipal até com a porcentagem maior, 57,7% de aprovação. Vou começar pelo Thiago. Ô, Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
Ô, Thiago, esse levantamento, essa avaliação, nós tivemos o governador aí fazendo campanha para os prefeitos. Bolsonaro não se meteu muito nas eleições municipais. Isso ajuda? Estamos vendo um momento em que governadores e, no caso do estado do Paraná, o governador do Paraná e o presidente são um bom apoio para a campanha, Thiago?
Olha, Gilson e ouvintes da CBN, aquela história, ajudar ajuda, mas também não atrapalha, né? Quer dizer, fica mais ou menos na mesma. As pesquisas de intenção de voto na região, quando a gente olha em relação ao apoio do governador Ratinho Júnior para os prefeitos, em cidades pequenas, nas cidades menores, parece que esse apoio tem um pouco mais de força, tem um pouco mais de relevância. Em cidades maiores, que é o caso de Maringá, em que o eleitor faz uma outra lógica para escolher o seu voto, talvez esse apoio não reflita tanto assim. Ainda que o governador esteja em franca campanha, ele está fazendo campanha já faz um bom tempo já, ele está visitando as cidades, ele está reunindo forças para manter a sua base eleitoral. Vale lembrar também que na eleição passada o governador ganhou a eleição para governador do estado quase que sem uma quantidade expressiva de concorrentes, um cenário muito parecido que a gente enfrenta agora na eleição municipal de Maringá. Então, assim, ajudar ajuda, claro, não deixa de atrapalhar, mas eu não sei até que ponto o peso do apoio do governador Ratinho Júnior é tão decisivo assim para a eleição de um prefeito de uma cidade do tamanho de Maringá. Eu considero que não é tão relevante assim. Ajuda na escolha do voto e tal, mas na prática o eleitor não está muito apegado a essas coisas, mas sim à administração municipal.
Ô, Reginaldo, vou aproveitar, já que você é o especialista em história de eleições, você se lembra que na primeira eleição de Maringá, Vila Nova, acabou se candidatando pelo PTB. E influência também do período varguista. Muita gente era, na prática, Vargas era um cara muito carismático. Isso aconteceu ao longo das eleições? Assim, o governo estadual, o governo federal, contribui para a eleição municipal? Como é que você avalia essa eleição?
Olha, isso é sempre bom. O eleitor valoriza quando você está bem apoiado, você faz parte de um time. Isso é medido em pesquisas. Então, às vezes, um candidato coloca assim, apoio de deputado, senador, etc. Alguns menosprezam o impacto disso. Mas o eleitor gosta de saber que o seu candidato faz parte de um time forte. Mas é uma relação mais de mediação, não é uma relação direta. O eleitor não acredita que um prefeito de Maringá não vai conseguir trazer as verbas. Não acreditava quando a cidade era pequena. Não vai acreditar hoje. Então, não é uma variável decisiva. Mas é melhor ter o governador do lado do que contra, né? Convenhamos. Só que esse movimento que o prefeito Ulisses Maia fez, ele pode ser explicado de uma outra maneira. O prefeito foi eleito pelo PDT e ele migrou para o partido do governador Ratinho. Quais seriam os motivos disso? Eu tenho uma hipótese, não posso comprovar, mas ela fica para reflexão. Na eleição passada, no segundo turno, o adversário tentou identificar o prefeito Ulisses Maia como candidato da esquerda. Isso não colou na eleição. Mas como esse discurso ele foi reforçado na campanha presidencial, nós tivemos um voto maciço conservador da ordem de 3/4 em Maringá em favor do presidente Bolsonaro, então digamos que o prefeito Ulisses Maia, como bom enxadrista, ele fez um movimento profilático, preventivo. Ele se preveniu desse tipo de discurso que podia fragilizar a campanha dele, no sentido de afastar o voto conservador. Então, a maciça votação que ele tem hoje é uma miscelânea de votos de várias cores ideológicas. Então, digamos que ele neutralizou um ataque conservador ao se aproximar do governador, que também fez a maioria dos votos em Maringá, quase que na ordem de 3/4.
Bom, sentido inverso, a gente sabe que na avaliação que a gente tem aqui, quem está bem avaliado entre as três administrações municipais é o prefeito. E no caso do presidente Jair Bolsonaro, há uma queda, se você parar para pensar nas últimas pesquisas. A ideia fundamental é, qual a influência das eleições municipais daqui 2 anos na eleição para a presidência da República e para o governo do Estado? É uma prévia? É um termômetro, Thiago?
É um termômetro sim, Gilson. A gente vê que nas capitais do país, nas maiores capitais, as 6 maiores capitais, somente 2 delas o candidato apoiado pelo presidente da República tem tido relativo sucesso com expectativa de ir para o segundo turno, mas não de vencer a eleição no primeiro. Então é uma prévia que a gente já está caminhando um pouco mais para esse discurso pacificador, um discurso de menos ódio, um discurso de menos briga, um discurso de mais paz política do que necessariamente disputas diretas. Esse é um reflexo nacional, uma tendência nacional. A gente está saindo dos extremismos e tentando caminhar, o eleitor em geral sai do extremismo e tenta caminhar para um discurso político um pouco mais pacificador. E é justamente esse eleitor mais centrista que vai pender para um dos lados, seja esquerda, direita, seja Bolsonaro ou extremamente contra o Bolsonaro, que deve definir os rumos do país no próximo ano. No ano de 2022. Lembrando que o peso do voto nas capitais e nas cidades médias, que é o caso de Maringá, é muito grande, porque ao passo que você tem 279.500 eleitores em Maringá, no estado de Roraima, no estado do Amapá, por exemplo, você tem um pouco mais que o dobro do que isso. Então, quer dizer, se você vence, teoricamente, por uma boa margem em cidades médias do Paraná, como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, e você tem uma vitória expressiva nessas cidades, você consegue tirar a diferença, por exemplo, de estados diminutos como esse. Então eu vejo que o eleitor está caminhando para um pouco mais de discussão política, de uma discussão mais do centro do que necessariamente do apoio do governo federal. Prova disso é que o Bolsonaro vem perdendo a popularidade em várias cidades. Inclusive aqui em Maringá tem mais gente avaliando o governo dele como péssimo do que necessariamente como ótimo.
Ô, Geraldo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, de que nós tivemos durante muito tempo os tucanos, o PSDB e o PT, como os dois partidos que polarizavam, pelo menos nas eleições federais para o Executivo Federal, a presidência. Hoje a gente tem algo meio que é um ponto de interrogação. Isso parece que não vai se repetir mais, ou pelo menos novas siglas partidárias. Chegou a falar, inclusive, de um bolsonarismo. Né? Isso veio para ficar? A gente vai ter ainda um longo período desse tipo de tendência? Ou a gente pode ter as eleições municipais, um tipo de mudança desse caminho, e a redução da popularidade do presidente Bolsonaro pode ser um indicador de que, ou mesmo a derrota de Trump nos Estados Unidos, esse conservadorismo, esse discurso liberal conservador, tende a mudar?
Olha, Gilson, eu vou na linha do Thiago. Eu acabei de ler um livro agora, e até comentei com os meus alunos nas aulas da semana passada, chamado A Eleição Disruptiva. É sobre a eleição de 2018. É uma palavra fora do nosso dia a dia, disruptiva, mas ela significa fora do padrão. A eleição de 2018 foi fora dos padrões. Então, a campanha do presidente Bolsonaro, ela contrariou tudo que se imaginava que fosse eficaz numa campanha presidencial. Tempo de televisão, alianças, né, a forma de você calibrar o discurso. Então, ela foi uma eleição fora da curva mesmo. Então há uma incógnita, se esse padrão que foi disruptivo em 2018 vai se tornar uma norma. Eu tendo a acreditar que também que há um movimento de normalização, como o Thiago descreveu. Até porque aquilo que foi eficaz numa campanha pode não ser na outra, porque os adversários aprendem a fazer o jogo também. Como no futebol, o Barcelona era imbatível, até que os adversários descobriram uma forma de neutralizar a eficácia do jogo dele, né? Mas existe um movimento agora nas eleições municipais, ele não tem uma relação direta com a eleição presidencial, mas quando você olha a história, o comportamento do eleitor nos grandes centros, nos grandes municípios e nos estados que têm uma dinâmica econômica mais decisiva e mais concentração demográfica e eleitoral, ele sinaliza tendências nacionais. Eu vou dar exemplos. Na época dos militares, o MDB começou a crescer onde? Em São Paulo. Nas grandes capitais, e ele ganhou as eleições de 74 para o Senado nesses territórios. Depois foi consolidando. Ele demorou para ganhar no Nordeste, no Norte. E depois o MDB se tornou governo. O movimento do PT foi mais ou menos parecido. O PT até 2002, ele era um partido forte nos grandes centros e em cidades médias. Em 2000, o PT ganhou eleição em capitais em várias cidades intermediárias, uma das quais Maringá, outra Londrina, Ponta Grossa, cidades do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Isso sinalizava uma tendência nacional, que se confirmou em 2002. Então, eu não vou fazer um prognóstico do que vai acontecer em 2022, mas olhando para trás, esse movimento pode indicar sim, uma tendência de crescimento que se confirma em 2022. Só que o presidente Bolsonaro está no jogo. Hoje ele é forte. Se a eleição fosse domingo, ele seria favorito. Então nada impede também que o presidente Bolsonaro faça esses movimentos para enquadrar a sua forma de ação num padrão mais eficaz para o que vier daqui a 2 anos. Ele tem 2 anos para consolidar a sua liderança. Então o jogo está em movimento, mas eu tendo a acreditar que aquele padrão, a eleição disruptiva, ela não vai se repetir em 2022. O jogo vai ser jogado de uma outra maneira.
Meu caro Reginaldo Dias, meu caro Thiago Valenciano, muito obrigado por essa conversa. E esse fim de semana nós vamos passar juntos, né? Vamos fazer um domingo aí, próximos, conversando com os nossos ouvintes, fazendo a cobertura da eleição no domingo. Muito obrigado aos dois. Descansem bastante aí amanhã, porque domingo a gente vai trabalhar um bocado, meu caro. Até mais, Thiago. Até mais, Reginaldo.
Até mais.
Até mais, Gilson. Até mais, Reginaldo. E vamos que vamos. Domingo está chegando e domingo teremos uma excelente cobertura aí pela CBN.
Exatamente. Com a presença de vocês dois, inclusive. E vamos estar aqui conversando sobre os fatos, conforme eles vão se desdobrando na cobertura da eleição municipal nesse domingo. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, @ThiagoValenciano pelo Instagram. Você pode curtir o Facebook de Reginaldo Dias. O Reginaldo Dias está lá no Facebook com os conteúdos dele. Você pode conversar com ele também.